O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Começa agora o Xadrez Verbal.
Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3, está começando mais uma edição do Xadrez Verbal, a sua revista semanal de política internacional em formato podcastal. Comigo está ele, meu amigo companheiro Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro. Tudo bom, Felipe?
E aí, meu caro Matias, olá a todos os nossos ouvintes, todo mundo que nos ouve, nos prestigia, nos ama, nos odeia, nos tolera. Agradecer todo mundo que ouve nosso programa, compartilha, o divulga. Agradecer todos os nossos apoiadores lá no Apoia-se, lá no grupo exclusivo para os apoiadores do Xadrez Herbal. Aqui já estamos no nosso 88º programa. Antes da gente começar, como sempre, alguns pequenos recadinhos. Lá no site do Xadrez Herbal tivemos dois recados bastante completos, bastante legais. Um foi do Ian Rafael Flores, que mora na Holanda. Inclusive, ele comentou lá a questão da pronúncia. Falou que o cabelo do Geert Wilders, inclusive, é fake.
Que nem o establishment.
E também tivemos um do Vlad Schuller, que é nosso ouvinte de longuíssima data, que mora na Inglaterra, e o recado dele foi sobre o Brexit e a Escócia. Além disso, recebemos um e-mail da Natalie Pimenta, que é esposa do Jaime Facin de Londres, que trabalha naquela empresa sobre imigrantes, e comentamos aquela questão legislativa em relação a funcionários americanos não poderem trabalhar, auxiliar iraquianos que queiram ir aos Estados Unidos. Ela disse que, caso eu não citasse o e-mail dela, também teria uma briga feroz dentro de casa, poderia resultar em divórcio, né? Não queremos essa responsabilidade de encerrar com uma família. Então tá aí citando o e-mail da Natália Pimenta. E finalmente o Maicon de Castro Alves, não sei se tem parentesco com o Castro Alves. Ele protestou contra a ausência de comentários sobre o novo presidente alemão. Foi empossado no dia 19 de março o Frank-Walter Steinmeier, que é um político do SPD, que fez parte do gabinete Merkel e foi ministro do exterior. E ele disse que uma retratação deveria ser um Fronteiras Invisíveis do futebol sobre a Alemanha. Aproveitando o gancho, né, nessa quarta-feira teremos, na próxima quarta-feira, teremos de fato um Fronteiras Invisíveis do futebol sobre a Alemanha. A diferença é que a Alemanha, nesse caso, se chama Pernambuco.
Queria mandar um abraço pro meu amigo Vitão, que é chefe de cozinha lá em Maragogi, trocou Mauá por Maragogi, acho que fez uma boa troca, e que nos ouve limpando carne. Espero que seja uma carne... de boa procedência.
É o Vitão que era do basquete?
Não, é outro Vitão. Mas, sem mais delongas, vamos passar para o primeiro bloco do Giro de Notícias.
Giro de Notícias.
Notícia do último domingo, dia 19 de março. SPD confirma Schulz como rival de Merkel nas eleições alemãs.
Ele, né, que tem um nome muito parecido com o autor do Snoopy, o Martin Schulz, ex-presidente do Parlamento Europeu. A gente já tinha comentado da sua indicação aqui no programa. Agora ele foi confirmado aí com apoio total do partido. Lembrando que SPD e CDU... o SPD, o Partido Centro-Esquerda, CDU, o Partido da América, do Centro-Direita, fazem parte da mesma coalizão. Porém, eles vão disputar as eleições, porém um não vai conseguir governar sem o outro. Então é mais ou menos descobrir quem é o primeiro colocado, digamos assim, da coligação entre os dois. Ele que nas intenções de voto tem cerca de 30%, tecnicamente empatado com a Merkel, da CDU. Agora a gente vai fazer uma pequena migração, assim, uma transição degradê, né? A gente vem da Alemanha, agora é um assunto meio Alemanha, meio Estados Unidos. Né? No fim de semana viralizou aí, a gente mencionou no último programa, né, que a Merkel desembarcaria nos Estados Unidos na sexta-feira para se encontrar com o Trump, e nesse caso viralizou, se tornou motivo de deboche, de chacota, enfim, que o Trump teria se recusado a apertar as mãos da Merkel para os fotógrafos, né, depois de uma coletiva de imprensa. Assim, primeiro, quando eles se receberam, né, quando ele recebeu a Merkel, né, nós tivemos um aperto de mãos, nós tivemos ali sorrisos, aquela coisa bem protocolar. Eles tiveram suas discordâncias, digamos assim, depois de mais ou menos 2 horas de encontro, e aí eles estavam no Salão Oval, ali nas duas poltronas, e os fotógrafos pediram para eles repetirem o gesto, para eles tirarem a foto. A Merkel claramente ouviu o pedido, se ficou, digamos assim, esperando a reação do Trump, inclinando para ele, e o Trump continuou na sua postura, ele não deu as mãos para a Merkel, né? A Casa Branca disse que o Trump não ouviu o pedido para repetir a foto, para novamente dar as mãos.
Que o vídeo mostra claramente ele ignorando ela.
Bem, aí é você que está dizendo, né?
Imagem que está dizendo.
Precisamos aí chamar um especialista em linguagem corporal, ou leitura labial do Fantástico, não sei, enfim, eles sempre só fazem isso no futebol quando é muito claro o que eles falaram. E, né, como já diria o zagueiro Rodrigo do Vasco pro juizão, né? Mas, nesse caso, e aí, enfim, a Casa Branca deu essa justificativa, mas como você disse, tem as imagens, e aí isso daí viralizou, virou motivo de chacota e tudo mais. E, finalmente, agora só nos Estados Unidos, nessa semana também tivemos, na terça-feira, o anúncio conjunto por Estados Unidos e o Reino Unido de restrições a passageiros que venham de 10 países de levarem laptops, tablets, câmeras e outros dispositivos eletrônicos na cabine, ou seja, esses objetos teriam que ser despachados. Vindos da Tunísia, Marrocos, Egito, Arábia Saudita, enfim, isso deu uma certa discussão novamente, porém, nesse caso, o que tem que ser apontado são duas coisas. Primeiro, um celular hoje é basicamente um microcomputador, né? Porém, estamos falando aqui de objetos, né? Um país é completamente soberano para decidir, para determinar como um avião vai chegar em seu território, e estamos falando de objetos, não de pessoas, né? Você restringir objetos na cabine por receio de terrorismo tem uma justificativa muito maior, tem uma plausibilidade muito maior e é legítimo do que você simplesmente querer vetar pessoas generalizando, digamos assim, toda uma comunidade, enfim. Então, nesse caso, apesar da polêmica que deu, especialmente por conta dessa aparente contradição, né, do celular, é uma decisão legítima, cabe a cada país determinar as suas regras, né? Se o Brasil quiser determinar que não podem ir na cabine com, sei lá, com um pacote de castanha de caju, tem que despachar, o Brasil pode fazer isso e não tem problema. Então, nesse caso, foi uma tempestade em copo d'água, digamos assim.
Notícia da última segunda-feira, dia 20 de março. Papa Francisco pede perdão pelo papel da Igreja Católica no genocídio em Ruanda.
O Papa esteve com o presidente de Ruanda, né, o Paul Kagame, e a mulher dele no Vaticano. O encontro não foi em Ruanda, apesar de algumas pessoas terem se confundido aí. E abro aspas para o Papa: imploro perdão a Deus pelos pecados e faltas da Igreja e de seus membros, entre eles padres religiosos e religiosas, que cederam ao ódio, à violência, traíram sua missão evangélica. Manifesto a profunda dor da Santa Sé de toda a Igreja pelo genocídio contra os Tutsi e expresso solidariedade às vítimas e a todos que padeceram por esses trágicos eventos. O Papa ele já tinha feito uma recordação dessas mortes em 2014, E no caso, o Papa ele fez isso não por uma questão assim de se debater um envolvimento, digamos assim, direto da Igreja Católica, como se a Igreja Católica tivesse aprovado ou incentivado esse tipo de coisa. Mas é porque Ruanda é um país de maioria católica, né? Então, parte do genocídio foi cometido por católicos, com a conivência ou liderança de católicos, então daí a postura do Papa.
Notícia da última terça-feira, dia 21 de março. Ministro do Interior francês se demite por investigação de nepotismo.
O ministro do Interior, o Bruno Leroux, acho que a pronúncia está correta, se demitiu após ele ser investigado, uma investigação preliminar, por ele ter empregado suas duas filhas adolescentes quando ele era deputado. Por quê? Porque o nepotismo não é crime, né? A gente já comentou isso aqui, um dos nossos ouvintes que trouxe essa informação. Infelizmente, não me recordo do nome do nosso ouvinte. Porém, a questão agora era que elas eram adolescentes, ou seja, elas muito provavelmente não teriam, digamos assim, a capacidade de desempenhar essas funções, e mais ainda, elas tinham 15 e 16 anos e elas acumularam diversos contratos de curta duração, porque, fazendo uma analogia, né, eram contratos como se fosse um contrato de estagiário, de aprendiz, que seria o contrato legítimo para essa faixa etária. Só que era um atrás do outro, né? Então, e com a remuneração integral. Então, ele passou a ser investigado por essa questão e aí decidiu renunciar ao cargo. Será o ministro do Interior, que é um dos principais cargos, né, no caso francês, será assumido pelo atual secretário para Comércio Exterior, o Matthias Fekl. E ainda na França, desculpa, meu caro Matias, nós também tivemos um homem foi morto no aeroporto de Orly, em Paris, no sábado, dia 18. O aeroporto de Orly é o segundo aeroporto de Paris, né? Que em São Paulo você tem Guarulhos, Congonhas, lá você tem Charles de Gaulle e Orly, mas mais ou menos isso, né? Um homem foi morto no sábado, pois ele tentou pegar a arma de um militar da vigilância antiterrorista, mais ou menos 8h30 da manhã, horário local. E ele tentou pegar a arma e entrar em um comércio do aeroporto. E aí vários agentes do aeroporto seguiram para o local e balearam o cara, mataram o cara, que não revidou os disparos, ninguém mais foi ferido. Ainda não foi revelada a sua identidade nem nada, suas motivações. Mas enfim, para um cara querer, nesse clima mundial, num aeroporto, querer pegar a arma de um militar em Paris, ele, sei lá, às vezes era um suicida que estava sem coragem, entendeu? Inclusive isso nos Estados Unidos tem até termo, né? Suicide by cop. Mas enfim, o convenhamos, né, não dava para esperar um resultado muito diferente.
Falando em Estados Unidos, notícia da última quarta-feira, dia 22 de março, ataque liderado pelos EUA mata 33 em escola perto do bastião do auto-intitulado Estado Islâmico na Síria.
Por que você falou EUA?
Porque eu já tinha falado dos Estados Unidos.
Ah, tá, você não queria ficar repetitivo, então você apelou para uma...
A sigla.
Entendi. em Raqqa, né, uma cidade que talvez hoje, né, com a ofensiva de Mossul, talvez seja a principal cidade ainda sob controle do Daesh, pelo menos, no mínimo, é a principal cidade sob controle do Daesh na Síria, né? No caso, em Raqqa, nós tínhamos uma escola que servia de abrigo para refugiados, sofreu um ataque aéreo dos Estados Unidos, segundo o Observatório Sírio para Direitos Humanos. Foram encontrados pelo menos 33 mortos na região. E por quê? Segundo o observatório, né, muito provavelmente, foi porque a 3 quilômetros de distância, também uma escola serve de bastião, de local de encontro, digamos assim, de lideranças do Daesh. E ainda no Oriente Médio, a Palestina, ela criticou a decisão do Guterres, nessa semana, de retirar o relatório que acusava o governo de Israel de uma política de apartheid, de ter retirado do site da ONU. Segundo o Guterres, ele não tirou o relatório do ar por uma questão de conteúdo, mas por uma questão de procedimento, já que ele não foi autorizou aquela publicação do relatório, foi feito por um funcionário que não seguiu, digamos assim, a hierarquia correta. O que aconteceu, né? Foi um assunto que deu muita polêmica na última semana, porque foi um relatório aprovado na Comissão Econômica e Social para a Ásia Ocidental da ONU, que acusava o governo de Israel de cometer uma política de apartheid. Só que, basicamente, todos os integrantes desse comitê, dessa comissão, melhor dizendo, desculpem, eram países da região de maioria muçulmana que não tem relações com Israel. Então Israel disse que o relatório era completamente parcial, era completamente tinha um viés muito claro. Isso gerou um debate, gerou inclusive um boicote sem precedentes dos Estados Unidos em uma comissão da Comissão de Direitos Humanos da ONU. Os Estados Unidos não foram à reunião, né? A cadeira ficou lá vazia. Essa imagem circulou pela internet, também deu muita polêmica. E a nossa querida professora Ana Luísa de Moraes Campos vai conseguir explicar muito melhor para vocês semana que vem. Essa semana ela não pôde participar. E por conta de toda essa polêmica, aí o relatório saiu do ar. O Guterres alegou essa questão de hierarquia, porém, devido a toda a polêmica para o governo palestino, foi por conta do seu conteúdo. Então houve aí uma troca de narrativas, né, sobre esse assunto que deu muito o que falar essa semana.
Passamos agora para a coluna aberta, na qual o Felipe discorrerá sobre o atentado em Londres e os muçulmanos britânicos.
Coluna aberta.
A maioria dos nossos ouvintes já deve saber, mas primeiro vamos para os fatos, para depois a gente ir para duas breves discussões. Os fatos são, na quarta-feira, dia 22, por volta do meio-dia, horário de Brasília, um terrorista avançou com um carro, aparentemente uma Land Rover, alguma coisa assim, um carro grande, na ponte de Westminster e rumo ao portão do parlamento, que fica logo além da ponte. Segundo a polícia, ele pretendia entrar no parlamento. Ele deixou, né, o ataque deixou 4 mortos no dia, mais um morto que foi confirmado na última madrugada, uma das vítimas estava internada em estado grave, acabou falecendo, e mais um morto, no caso, o terrorista, e também 40 feridos, né? Um dos mortos, inclusive, era um policial, que está recebendo diversas homenagens do governo britânico. Foi realizado uma vaquinha online, um crowdfunding para angariar fundos para a família do policial. O seu número de inscrição, o número do distintivo, será retirado do serviço em sua homenagem. E o terrorista, ele foi morto a tiros depois que outros policiais chegaram, já que esse policial que faleceu, ele não estava armado, já que a polícia londrina não usa armas letais. Pois bem, né, a Premier Theresa May disse que o governo não iria encerrar os valores britânicos, não iria se dobrar. A inteligência britânica, desde o início, tratou o caso como uma questão de terrorismo. A gente já vai falar um pouco mais do terrorista, né, que já tinha ficha, digamos assim, já tinha sido investigado anteriormente. O governo, as agências de inteligência disseram que estão investigando as suas ligações, realizaram buscas em residências e apreenderam pessoas suspeitas de terem ligações com movimentos extremistas e com o terrorista. Diversos líderes mundiais ofereceram as suas condolências, o seu apoio, como o canadense Justin Trudeau, que também é um súdito da rainha, por exemplo, mas também a Merkel, o Donald Trump e inclusive o governo brasileiro também. Esse, né, como eu disse, é o fato, óbvio, é uma abordagem mais direta ao ponto, já que é um assunto que foi bastante mostrado na televisão nos últimos dias, na internet. E aí é que a gente vai para as duas discussões principais em relação a esse tema, né? Obviamente com todo respeito aí às vítimas e lamentando o ocorrido. Inclusive já começaram a ser divulgadas algumas imagens de câmera de segurança, né? As pessoas sendo atropeladas, teve uma mulher que foi internada inclusive em estado grave porque ela pulou da ponte, pulou no rio Tâmisa. Então, para quem quiser ver, enfim, já começaram a ser divulgado esse tipo de coisa. Mas vamos lá. Né, a primeira discussão, né, e como em quase todo atentado terrorista que tem acontecido na Europa nos últimos anos, e a gente já teve essa discussão, especialmente em relação à França, porém é importante frisar que isso também ocorre em relação ao Reino Unido, né, uma das primeiras reações é a questão de você responsabilizar ou culpar, digamos assim, políticas migratórias chegadas de refugiados, especialmente refugiados muçulmanos, já que o terrorista, no caso, era muçulmano e depois o Daesh, né, também conhecido como auto-intitulado Estado Islâmico, reivindicou a autoria, a gente já vai discutir isso. Então, essa é uma das primeiras reações. Né? E deixando de lado discussões éticas, discussões filosóficas ou religiosas, tem uma questão muito pragmática que tem que ser colocada aqui. Né? Assim como no caso francês, repito, né? Alguns dos nossos ouvintes talvez já saibam o ponto que eu vou chegar. Né? Que é o seguinte, o terrorista, ele foi, a sua identidade foi revelada como de Khalid Massoud, de 52 anos, Ele, a sua primeira condenação policial remonta a 1983, ele chegou a ser preso em 2003 também por posse de arma branca, ele era um professor de inglês, ele tinha 3 filhos, ele, segundo matérias, né, e aí estamos falando, né, do Reino Unido, né, o lar dos tabloides sensacionalistas, então toda a vida do cara basicamente é revirada, né? Segundo vizinhos, ele era uma pessoa reservada, ele era um cara calmo que gostava de cuidar do seu jardim, né? E isso é curioso, várias matérias, não sei se entrevistaram a mesma pessoa, né, a mesma vizinha, mas sempre falam muito do gosto dele pelo jardim. E finalmente, ele nasceu em Kent, foi criado pela mãe solteira na região de Rye e nasceu com o nome de Adrian Elms. O meu ponto aqui é, ele é um cidadão britânico, ele pode ter adotado outro nome, ele pode ter se convertido ao Islã e as autoridades acham que ele se converteu na prisão em 2003 e teria sido a partir daí que ocorreu um processo de radicalização dele. Ele era, né, aparentemente pai de família, gostava de cuidar do seu jardim, mas principalmente ele era um cidadão britânico, nasceu com o nome Adrian Elms, e aí eu fui pesquisar na base de dados, né, tem uma base de dados muito, né, hoje é muito comum na internet, né, fica até a sugestão aí para os nossos ouvintes, né, por conta de imigração e de descendência, né, quem quiser achar as raízes do seu sobrenome, né, muitas vezes sites governamentais, sites de censo, tem informações sobre os sobrenomes, né? E o primeiro registro do sobrenome Elms é de 1273, ou seja, estamos falando de um sobrenome bastante britânico, né? Um sobrenome bastante anglo-saxão, no caso. Então, assim, não, primeiro, não é apenas uma questão de ter ligação ou não com refugiados, é uma questão, como eu disse, extremamente pragmática de como você vai expulsar uma população, para alguns, como você vai controlar uma população, vigiar uma população, ou então dar um tratamento diferenciado, como se fosse uma população, digamos assim, de risco, para uma fatia de pessoas que são da mesma nacionalidade, são da nacionalidade daquele estado. No caso, assim como na França, por conta do seu império colonial, hoje, os muçulmanos que vivem na França são descendentes, por exemplo, de argelinos, que foram para lá como cidadãos franceses, de quando a Argélia era parte do Império Francês, ou seja, eram cidadãos franceses, e hoje estão na sua terceira geração, segunda, terceira, quarta, talvez até alguns, marroquinos. No caso do Reino Unido, nós temos uma grande parcela da população que é formada por pessoas originárias do seu antigo império colonial. Então, hoje, nós temos no Reino Unido, nas Ilhas Britânicas, 2,7 milhões de muçulmanos, o que são 4,4% da população. Se formos para Londres, que atualmente tem um prefeito que é muçulmano pela primeira vez na sua história, a população muçulmana da cidade é de 12%. Então, quando se fala do que seria uma guerra civilizatória, uma guerra cultural, como você lidar com 12% da população londrina, cuja imensa maioria, repito, é nacional britânica, tem nacionalidade britânica, passaporte britânico? Né? Indo para alguns detalhes, né, algumas coisas mais específicas sobre a população britânica, né, atualmente vivem nas ilhas cerca de 1,4 milhão de britânicos indianos, 2,3% da população, a maioria hindu ou sikh, mas também com uma minoria muçulmana. Aí temos a maior comunidade muçulmana do Reino Unido, os britânicos paquistaneses, que são mais de 1 milhão, cerca de 1,8% da população, uma maioria esmagadora muçulmana, e vários casos antigos, vários casos que costumam ser usados como exemplo dessa guerra cultural em relação a crimes cometidos por muçulmanos dentro do Reino Unido. Tem um caso muito famoso que envolve uma rede de prostituição, são por cidadãos britânicos. Esses paquistaneses que nasceram no Reino Unido ou que foram para o Reino Unido, ou são filhos, descendentes, eles têm nacionalidade britânica. Depois nós temos 450 mil oriundos de Bangladesh, também maioria muçulmana, cerca de 433 mil chineses étnicos, ou seja, pessoas especialmente de Hong Kong, né, mas também de outras ex-colônias britânicas, como Singapura, e no Reino Unido cerca de 2 milhões de negros, 3% da população, cuja maior parte vem ou da Jamaica ou de Uganda, também duas ex-colônias britânicas. Né, então, quando a gente pensa, né, no estereótipo, né, do britânico, a gente pensa, né, em um dos atuais príncipes lá da família real, né, o príncipe Harry, mas hoje a população britânica ela é extremamente diversa, tanto etnicamente quanto religiosamente. Então, a não ser que você decida simplesmente quebrar todas as bases do direito ocidental, todas as bases do direito de Estado, né, sobre o conceito de cidadania, e você criar uma cidadania de segunda classe, você não tem como que investigar ou tratar como uma possível ameaça 4,4% da população britânica, que é a população de muçulmanos que vivem nas ilhas britânicas. Então, esse é o primeiro aspecto que tem que ser lembrado, que é a situação mesmo na França, uma situação extremamente complicada, extremamente delicada. Em bom português, o buraco é mais embaixo. Não é que nem, por exemplo, nos Estados Unidos, né, em que você, ou então quando a gente fala da Alemanha, né, em que você tem uma discussão pertinente sobre refugiados. O número de refugiados que chegou no Reino Unido nem é tão grande assim, e a maioria dos muçulmanos, a imensa maioria dos muçulmanos, os milhões de muçulmanos que vivem no Reino Unido, são cidadãos britânicos. Então é sempre bastante complicado lidar com isso em relação a esses países que tiveram grandes impérios coloniais. E aí a segunda coisa é que, como eu disse, o Daesh, o auto-intitulado Estado Islâmico, reivindicou a autoria dos ataques no que é no horário brasileiro, na madrugada de quarta para quinta, né, via sua agência de notícias, a AMAC. Inclusive, a própria AMAC, né, na sua nota, usou um discurso, uma, uma estética bastante jornalística, né? Era quase um press release ali. Não era, né, uma mensagem, digamos assim, fanática, né? Era uma mensagem muito provavelmente escrita por um profissional do ramo. Porém, né, aí essa outra discussão que os nossos ouvintes mais antigos também já devem conhecer, mas para os nossos ouvintes mais novos, uma breve recapitulação, o que acontece? O Daesh, né, ele envia pelos seus canais de mídia, pelos seus canais do Telegram, sites e tudo mais, ele envia mensagens de incentivo a atos terroristas e instruções de coisas que podem ser feitas, né? Como, olha, se você tiver um carro, use seu carro para atropelar pessoas. Se você tiver uma faca, esfaqueie as pessoas. Se você não tiver nada, pegue uma pedra e apedreje as pessoas. E existe uma discussão, tanto no mundo acadêmico, quanto no mundo jurídico, quanto no meio jornalístico, sobre a efetiva ligação do Daesh com diversos ataques desses tipos. Né? Se você inspirar um ataque, é ligação suficiente para aquele grupo poder reivindicar. Tem um episódio, tem um programa interessante sobre isso do Anticast, na qual eu participo, junto com a professora Ana Luísa também, por exemplo, o João Carvalho, em que a gente discute um pouco esse assunto, nós não temos as mesmas opiniões, e nesse caso, né, eu sou particularmente, né, aqui falando já num aspecto de análise, o fato é, o Daesh reivindicou o ataque na madrugada de quarta para quinta. Né? Agora, na minha análise, o Daesh ele faz isso para reivindicar o que eles consideram uma glória e ter impacto midiático. Né? Parecer que eles estão numa ativa, quando muitas vezes não existe ligação. Né? O terrorista, no caso, ele pode ter, ele estava, poderia estar em alguns canais do Telegram, poderia ter visto alguns vídeos, alguma coisa assim, mas ele não recebeu treinamento, não recebeu investimento, não recebeu financiamento, nada disso, ao contrário do que aconteceu na França ano passado. Né? Nesse caso, é aquela questão de você copiar, né? O copycat. E especialmente em relação a esse caso, nós temos dois aspectos muito interessantes, que é o seguinte, primeiro, ainda no dia 23, na quinta-feira, na quarta para quinta, o Daesh soltou uma das suas publicações semanais, a Al-Naba, e o ataque em Londres não estava na publicação, não estava no né, em inglês eles falam newsletter, né? Não, não quero dizer que é o jornalzinho do Daesh, mas enfim. Então o ataque de Londres não constava, ou seja, não havia uma comunicação prévia, um saber prévio do atentado. E mais curioso ainda, na tarde do dia 23 ainda, na tarde do dia 22, na quarta-feira, enquanto os eventos, né, se desenrolavam, vários canais ligados ao Daesh identificaram errado o atacante, o terrorista, né, dizendo que ele seria um inglês que nasceu com o nome de Trevor Brooks, atualmente usa o nome Abu Izzadin, que está preso. O seu advogado, inclusive, entrou em contato com veículos de imprensa para dizer que ele estava na prisão, não tinha como ele ser o atacante, mesmo alguns canais do Daesh dizendo que havia sido ele e ele seria, né, um soldado aí do Daesh. Ou seja, o Daesh claramente, nessa história do ataque de Londres, entrou depois, querendo a glória, a repercussão, seja o que eles pretendam, mas não há uma ligação material, uma ligação conclusiva prévia entre o Daesh e o terrorista de quarta-feira. Como eu disse, essa é uma discussão maior, essa é uma discussão que pode variar de caso a caso, porém, nesse caso específico do ataque de Londres do dia 23 de março de 2017, ao meu ver, o Daesh está querendo simplesmente créditos por um ataque na qual eles não têm nenhuma ligação prévia, a não ser a distribuição de material fanático. E aí, né, existem as pessoas que pensam, e é uma forma extremamente, é um raciocínio extremamente válido, né, de que você inspirar a pessoa, você manter essa fonte de comunicação, já é o suficiente para ter os laços. E finalmente, para fechar aqui esse bloco do Reino Unido, a Theresa May anunciou na segunda-feira, dia 20, que ela vai notificar a União Europeia no dia 29, ou seja, quarta-feira que vem, da intenção do Reino Unido de sair da União Europeia. né? Ou seja, vai mandar a documentação oficial dando entrada, digamos assim, no processo de negociação de saída, que é previsto para durar pelo menos 2 anos. É uma carta formal enviada pelo governo notificando a intenção e solicitando a abertura das negociações. Óbvio, isso é uma mera formalidade, né? Todo mundo já sabe disso, todo mundo já sabe das votações no Parlamento Britânico, inclusive os nossos ouvintes, porém é a formalidade que vai dar início a esse processo.
Agora passamos para as efemérides semanais.
A semana na história.
20 de março de 1602, há 415 anos, era fundada a Companhia Holandesa das Índias Orientais.
A Companhia Holandesa das Índias Orientais, que foi a primeira, né, a primeira mega corporação, a primeira multinacional, a primeira empresa a ter uma oferta pública de ações. É uma que teve um poder basicamente supranacional, né? A Companhia das Índias, ela podia colonizar, podia fazer guerra, tinha exércitos próprios, marinha própria, e inspirou né, o modelo da Companhia Britânica das Índias, né? Por exemplo, a Companhia Britânica das Índias Ocidentais, né, é a principal vilã ali dos filmes Piratas do Caribe. E a Companhia Holandesa das Índias Orientais tem uma história riquíssima, uma história muito curiosa, né, mostrando aí uma questão da união entre poder estatal e poder financeiro, tomando uma proporção gigantesca há 400 anos atrás, né? Ela viveu o seu auge aí há 300 anos atrás, mas mostrando que isso não é de hoje, digamos assim.
20 de março de 1942, 75 anos atrás, o general Douglas MacArthur fugia das Filipinas.
Se torna muito simbólico, né, na propaganda de guerra dos Estados Unidos e na figura do MacArthur, né, que ao ter que se retirar das Filipinas com o avanço japonês, ele fala as palavras, né, "I shall return". As Filipinas, que eram um protetorado dos Estados Unidos, né, durante a Segunda Guerra Mundial, desde 1889, quando nós temos a Guerra Hispano-Americana, o general Douglas MacArthur, que depois se torna uma figura extremamente poderosa no cenário político dos Estados Unidos, quase é candidato a presidente, na Guerra da Coreia ele queria usar bomba nuclear, que nem você usa biribinha de festa junina, ele queria basicamente fazer um, né, terraplanar a China praticamente. Esse é um evento muito importante na narrativa dos Estados Unidos na Guerra do Pacífico, que é, digamos assim, é o ponto mais baixo dos Estados Unidos na Guerra do Pacífico. A partir desse momento, eles passam a ter ofensivas e passam a virar o jogo contra os japoneses.
25 de março de 1957. Há 60 anos era assinado o Tratado de Roma.
Amanhã o Tratado de Roma faz aí aniversário, vira sexagenário. Tratado de Roma que basicamente estabelece, né, a Comunidade Europeia, né, que será depois a União Europeia. Ou seja, dá para dizer que a União Europeia está aí fazendo 60 anos, embora um pouco, né, combalida, discutida, mas está aí 60 anos o Tratado de Roma. Para os nossos ouvintes que são CACDistas, né, estudam para o concurso de admissão à carreira diplomática, né, é sempre um tema bastante presente na prova de PI, na prova de política internacional, então fiquem aí de olhos atentos.
Passemos agora para o MET, onde daremos um giro aqui pela vizinhança. Bem, Felipe, começamos pela Argentina, já que nessa semana uma multidão saiu às ruas para apoiar a greve dos professores.
Da Argentina vem o que talvez são as duas principais notícias, né, da nossa vizinhança. A primeira é essa, né, que você mencionou. Segundo os organizadores, no final de semana, na Plaza de Mayo, Desculpem, na quarta-feira, não foi no final de semana, na quarta-feira, 400 mil pessoas, segundo a organização do movimento, fizeram uma manifestação em frente ao gabinete presidencial em Buenos Aires para apoiar os professores da educação pública que estão em greve há 3 semanas devido aos baixos salários. Né? Eles reivindicam um aumento de 35%. Por quê? Porque no ano passado a inflação oficial foi de 40%, nesse ano será de 20%, e o governo Macri ofereceu um reajuste de apenas 18%. Então, aí, segundo os organizadores, 400 mil argentinos saíram às ruas para apoiar a educação pública do país. No caso, a Argentina, ela tem uma coisa muito curiosa, né? Que é o seguinte, né? Durante muito tempo, e de certo modo até hoje, né? A classe média urbana brasileira, ela costuma ter a classe média urbana argentina como um exemplo, um parâmetro, né? É um país politizado, é um país que você tem um histórico de manifestações de rua, né? Você tem um país em que o analfabetismo virtualmente não existe, né? E boa parte disso se deve justamente à educação pública argentina. A educação pública argentina foi instituída em 1880. O analfabetismo foi erradicado na Argentina antes de muitos países europeus, especialmente, por exemplo, os países ibéricos europeus. Né? Não custa lembrar que quando o Salazar estava no poder em Portugal, quase metade da população portuguesa tinha índices algum índice de analfabetismo. Né? Tem o analfabetismo total, né, e o que se chama de analfabetismo funcional. A Argentina erradicou o analfabetismo antes que Portugal, antes que Espanha, antes que sua antiga metrópole. E só que dos anos 1980 para cá, essa situação tem se deteriorado. Nós tivemos um crescimento que não é correspondente da história argentina, você certamente sabe disso muito mais do que eu, do número de alunos que vêm de que estudam em escolas particulares. O Macri é o primeiro presidente da história argentina que não estudou em escola pública.
E por conta disso, essa manifestação de ontem, né? De anteontem, do dia 22, ela foi muito... Teve uma declaração muito infeliz do Macri, justamente nesse sentido, quando ele apresentava os resultados do Plan Argentina Aprende do ano passado. Ele declarou que la terrible inequidade entre el que puede ir a la escuela privada versus aquel que tiene que cair en la escuela pública. Ou seja, ele faz justamente esse comparativo, só que daí isso criou principalmente nas redes sociais, né, um movimento que chama Jocaí em La Escuela Pública, assim, de gente valorizando a educação pública e lembrando, por exemplo, que todos os ganhadores do Prêmio Nobel na Argentina, e são 5, né, principalmente o René Favarolo, que talvez seja o mais conhecido dentre eles, médico que fez a primeira cirurgia de transplante de coração, todos eles vieram da escola pública, né? Então, e retomando um pouco do que você disse, esse foi um movimento para além das pautas dos professores, mas é uma marcha pela valorização do ensino público.
E, inclusive, curiosidade, né? Eu não tinha ligado os pontos, mas o primeiro transplante de coração vai fazer aniversário esse ano, em dezembro. Estará nas efemérides, porque eu já pesquisei quase todas as efemérides do ano. Mas você ter citado essa questão dos prêmios Nobel, né, é muito importante ter essa noção, porque hoje a discussão, especialmente aqui no Brasil, por questões muitas vezes religiosas, né, cai de que o ensino público é um ensino para doutrinar as crianças, né? E aí você tem a doutrinação comunista, marxista, feita pelos professores de história, você tem a doutrinação laica, que desagrada muitos religiosos. Durante muito tempo falou-se da doutrinação do patriotismo, do nacionalismo dentro das escolas, que vem do período militar. Acho que eu e você fomos a última geração que, né, que cantava o hino na escola, com alguma periodicidade, toda semana, todo mês, enfim, dependendo da ocasião.
A minha escola era construtivista, não tinha esse papo de hino nacional, não.
Ah, então, viu? No meu caso, eu cantei, acho que eu me lembre, era a primeira quarta-feira de todo mês. Só que aí, dependendo da ocasião, tinha algumas datas que também tinha atividades, digamos assim, solenes. Só que assim, a principal questão é o seguinte, óbvio, não dá pra gente discutir esse assunto aqui em 10 minutos num podcast de política nacional, mas uma educação pública de qualidade é, primeiro, uma questão de bem-estar social, porque você diminui mazelas sociais, porque assim, os nossos ouvintes, obviamente, eu imagino que nós não tenhamos nenhum ouvinte que seja analfabeto. Mas imagine você ser analfabeto, né? A quantidade de possibilidades, de oportunidades que isso lhe fecha e a série de problemas que isso lhe causa, e ninguém é uma ilha, né? Quando vivemos em sociedade, então assim, primeiro é uma questão de bem-estar social, é uma questão de você ter uma sociedade saudável, digamos assim, assim como você ter um bom saneamento básico, né? A gente tem que ter um limite entre o total coletivismo e o total individualismo, e você ter uma educação pública de qualidade é sinal de uma sociedade saudável. Quando a gente olha para diversos outros países e vemos a qualidade da educação pública, e principalmente a gente vê uma educação pública de qualidade que vem de séculos atrás, que vem de países que são... A economia argentina é muito menor que a nossa economia. Então, assim, se a Argentina pôde, durante mais de um século, né, ter uma educação pública que rendeu nobres, que rendeu todos os seus chefes de Estado... que rendeu uma, como a gente mencionou, né, uma classe média politizada, ativa, leitora, e aí politizada tanto à esquerda quanto à direita, enfim, o que seja, e que muitas vezes a classe média urbana brasileira olha e fala, poxa, se o Brasil fosse um pouco mais como a Argentina e tal, só que aí você vai ver o motivo disso, e muitas vezes ele é deixado em segundo plano, ele é rejeitado. Então, enfim, né, é uma discussão bastante longa, né, mas fica aí a questão de como na Argentina isso é tem um espectro muito grande, essa questão do ensino público universal de qualidade. E o que não impede a pessoa que deseje, que queira, frequentar uma escola construtivista, né, ou frequentar uma escola confessional... Também, por exemplo, eu fiz o meu, né, eu já mencionei isso aqui, fiz ensino médio em colégio católico, porque acho que era, né, a última tentativa da minha mãe de evitar que eu me desgarrasse. Mas, e a outra notícia importante...
Não, só antes de passar pro outro espectro da política argentina, uma última polêmica que o Macri se envolveu nessa semana foi no domingo, quando ele e sua esposa, a Juliana Awada, foram os convidados. Na verdade, eles convidaram a Mirtha Legrand, que é praticamente uma das fundadoras da televisão argentina. Ela é uma atriz que tem mais de 70 anos de carreira, completou 90 anos agora em fevereiro, então é uma figura bastante midiática. E eles convidaram a Mirtha Legrand para um jantar televisionado na Quinta de Olivos, né, a residência presidencial, e foi um... estourou a audiência no domingo na Argentina por conta dessa entrevista, mas a Mirtha, que é uma figura conservadora, assim, os peronistas chamariam ela de oligarca, por exemplo, ela foi muito dura, né, durante esse encontro com o casal presidencial. e algumas frases que ela pensou foram também bastante compartilhadas nessa última semana, dizendo que o casal não vê a realidade, que o povo está muito queixoso, né, em relação a diversas medidas impopulares do governo Macri, mas a grande pisada na bola do Macri durante a entrevista foi mentir sobre o piso, né, dos aposentados, porque a Mirtha levantou essa bola justamente por conta da categoria dela, né, dos cidadãos de terceira idade, e o Macri falou que os aposentados têm um piso de mais de 9 mil pesos, quando na verdade esse número é de 6.300 e uns quebrados. Então isso também repercutiu muito negativamente do Macri não saber ao certo quanto que os aposentados recebem minimamente na Argentina.
E né, falando agora da ex-presidência, a Cristina Kirchner, ela foi indiciada essa semana, na quinta-feira. Ela irá a julgamento, determinou o juiz federal Cláudio Bonadio, sob acusação de fraude contra a administração pública, no caso, né, conhecido como dólar futuro. Além dela, outras 14 pessoas são acusadas, incluindo o ex-ministro da Economia, o Alex Kicillof, devido a uma operação do Banco Central argentino no final de 2015, conhecido como dólar futuro, né, que era basicamente o seguinte: a Kirchner e outros operadores, né, os outros acusados, teriam manipulado artificialmente o câmbio do dólar e teria, talvez, né, e aí isso que será provado, isso que será julgado, se beneficiado dessa mudança cambial, dessa desvalorização cambial. Então, e que era envolvendo contratos de operações, envolvendo aí a Cristina Kirchner e outros dos acusados. A Cristina Kirchner nega as acusações. Ela diz que ela está sendo indiciada não por questões jurídicas, mas por questões políticas. Abro aspas. No caso, para o advogado da Cristina Kirchner. De jurídico não tem nada. O que o juiz fez foi dar uma opinião sobre decisões em matéria de política econômica, as quais ele, de maneira totalmente forçada, quer dar uma consequência jurídico-penal. Segundo o economista Iñaki Álvarez, é equivocado julgar uma política monetária por seus resultados fiscais para o Banco Central. Ou seja, essa manipulação aí do câmbio teria prejudicado o Banco Central argentino, então eles seriam também responsabilizados por isso. Então a Argentina, na mesma semana, né, está botando aí, a população está botando o presidente contra a parede e o judiciário está botando a ex-presidente para julgamento. Cruzemos os Andes, meu caro Matias?
Cruzemos os Andes.
Então, vamos agora ao Chile, em que na terça-feira foi anunciada oficialmente a candidatura de Sebastián Piñera, que está com 67 anos, ex-presidente do Chile, governou entre 2010 e 2014, ele que está liderando as pesquisas eleitorais. Ele muito provavelmente vai disputar a eleição contra o senador e jornalista Alejandro Guillier, que representa a chapa governista Nueva Mayoría, né, que é a descendência, digamos assim, da Concertación, né, da Frente Ampla. O Piñera, que é um candidato de direita, né, um candidato no cenário político chileno de direita, ele estaria aí com 29% das intenções de votos contra 95% do Guillier. Outras candidaturras também são do ex-presidente Ricardo Lagos e a jornalista Beatriz Sánchez, que representa as forças políticas que surgiram após os protestos estudantis de 2011, uma frente de esquerda, cujos principais representantes não têm idade mínima de 40 anos para concorrer ao cargo. O Pinheira, que durante muito tempo ele sofreu aí com uma suspeita, digamos assim, uma discussão, um debate muito parecido com o que sofre o Macri hoje, né, de que ele, quando foi presidente do Chile, teria misturado os interesses do Estado com seus interesses como empresário.
Ele, inclusive, antes de assumir, né, a presidência, eu até escrevi isso uma vez no Xadrez Verbal, ele teve que vender as ações dele tanto na LAN quanto no Colo-Colo, que são duas instituições de interesse público chileno.
E a LAN, que hoje, né, é a Latam, né? ao mesmo tempo, a Bachelet, ela está com talvez a sua pior aprovação, cerca de 20% apenas. No começo do ano era 23%, caiu para 20%, porque nós tivemos escândalos de corrupção, né, no caso envolvendo o filho da Bachelet. Agora, a sua filha também está envolvida, também está sob suspeita por ter comprado um terreno numa área de projetos de mineração. Ela teria informações privilegiadas nessa compra. E também tivemos os incêndios, né, recentes no sul do país, que teriam também afetado a imagem da Bachelet. Ou seja, no Chile. E aí quando você olha, né, que os dois principais candidatos têm respectivamente 29% e 25% das pesquisas eleitorais, tá meio que, né, acho que o menos rejeitado que vai ser escolhido, né, não o mais votado. E ainda em relação ao Chile, nós tivemos nessa semana, na terça-feira, a entrega da réplica boliviana contra o Chile na Corte Internacional de Justiça em Haia, né, o embaixador da Bolívia em Haia, o ex-presidente Eduardo Rodrigues Veltzé, entregou a réplica devido à reivindicação boliviana de negociar com o Chile uma saída para o mar. Né? Lembrando que isso é uma tensão que já vem mais de século. Né? A Bolívia, ela tinha a saída para o mar ali na região de Antofagasta, porém a perdeu na guerra do Pacífico contra justamente quando Bolívia e Peru foram derrotados pelo Chile. Só que, além dessa discussão, em Haia, né? Lembrando, não confunda, a Corte Internacional de Justiça, que fica em Haia, ela é para debater assuntos entre estados. O Tribunal Penal Internacional, ele move ações contra indivíduos, tá? Não façam essa confusão, senão a professora Ana Luísa vai puxar o pé de vocês. Só que, como um agravante, nessa semana nós tivemos a prisão de 9 bolivianos na fronteira entre os dois países, incluindo 2 militares que estavam em território chileno sem autorização do governo local. A gente já teve diversos contratempos, digamos assim, e o governo chileno alegou que os bolivianos detidos queriam roubar caminhões ali na região. Ou seja, está acusando 2 militares bolivianos de terem tentado roubar caminhões em território chileno. Então, esses contratempos entre os dois países são bastante complicados. E agora, indo para o norte do continente, né, na Colômbia, o ex-presidente uruguaio Pepe Mujica e o ex-presidente espanhol Felipe González vão liderar o componente internacional de verificação do acordo de paz entre FARC e Colômbia, né? E aí nós temos claramente um nome que agrada as FARC, né? O Pepe Mujica, e um nome que agrada o governo, mais especificamente setores mais conservadores do governo colombiano, né? Um ex-presidente espanhol, que, como o Matias já brincou aqui, né? Os conservadores colombianos moram na Espanha, né? Um negócio assim.
Sim.
Então
eu tinha falado dos conservadores latino-americanos como um todo, mas serve para os colombianos, que foi uma vez que eu tava fazendo uma brincadeira com o Mário Vargas Llosa.
Isso, foi em relação ao Vargas Llosa. Então nós temos aí, né, um nome de esquerda e um nome mais à direita, embora o Felipe González, né, ele não possa, né, ele foi do Partido Socialista Operário Espanhol, ele foi do PSOE, que é como se fosse, digamos assim, o PT espanhol. Ou seja, dentro do espectro político espanhol, ele está à esquerda. Mas o fato de ser um nome do governo espanhol agrada muito o governo colombiano, né? Não é mais um líder latino-americano, porque temia-se que isso criasse aí um desequilíbrio, digamos assim. E ainda em relação, ainda na Colômbia, nós temos essa semana notícia, foi uma notícia bastante confusa, tá? Então a gente vai apenas relatar aqui o que foi publicado, no caso pela Silvia Colombo, de Buenos Aires, o que acontece? O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, disse ontem, quinta-feira, dia 23, que considera inaceitável um acampamento que foi formado no departamento em Arauquita, no departamento de Arauca, em território colombiano, por cerca de 60 militares venezuelanos. Ou seja, nós teremos agora um acampamento de militares venezuelanos dentro de território colombiano e depois, após uma série de conversas, de pedido de retirada, os soldados venezuelanos que tinham chegado na segunda-feira, dia 20, se retiraram e desmontaram o seu acampamento. Porém, além dos militares, eles também estavam acompanhados de civis venezuelanos e dizendo que eles estavam cumprindo ordens de que aquele era território venezuelano. Só que, ainda mais, eles nós temos o rio Arauca, ali nessa região, e é um rio que é justamente a divisa natural entre Venezuela e Colômbia, ali naquele trecho. Então, o fato deles terem cruzado o rio era muito claro de que eles estavam em território colombiano, ou seja, não poderia ser uma confusão, né? Um problema ali fronteiriço, que nem nós já tivemos várias vezes, por exemplo, quando tropas suíças foram parar em Liechtenstein, porque, né, o que separa a Suíça e Liechtenstein deve ser, sei lá, um pontilhado no chão. Então, esse bate-cabeça aí, né, nessa semana foi bastante curioso. Agora, aproveitando que a gente foi para Colômbia para falar da Venezuela, vamos até a Venezuela. Novamente tivemos protestos da embaixadora da Venezuela na OEA, a Carmen Velásquez, que interrompeu uma conferência de imprensa do secretário-geral, Luiz Almagro, que estava acompanhado de Lilian Tintori e Patrícia de Ceballos, que são esposas dos principais líderes opositores na Venezuela. Ela interrompeu a conferência de imprensa para protestar energicamente essa conferência de imprensa. O senhor Almagro sabe que isso viola toda a normativa de organização, que não se pode realizar atos proselitistas. Acusou Almagro de conduzir uma provocadora campanha político-midiática contra o governo legítimo e constitucional da Venezuela. Ao denunciar tais feitos, solicitamos ao presidente do Conselho Permanente que se inicie as consultas com os Estados-membros a fim de velar pela observância das normas que regulam o funcionamento da Secretaria-Geral. Tudo isso enquanto o Almagro fica com uma cara de bunda ao fundo. Mas, né, mais aí, mais um capítulo do bate-cabeça entre Venezuela e a OEA, especialmente seu secretário-geral, o Almagro, que continua firme na ideia de que, caso a Venezuela não faça nenhuma mudança significativa nos próximos dias, ela será suspensa, ele invocará a Carta Democrática. E, finalmente, para fechar esse rolê todo, o Banco Asiático de Investimento e Infraestrutura declarou na quinta-feira, vulgo ontem, a aprovação de 13 novos membros. E aí, por que essa notícia está nesse bloco? Né? Porque esses 13 novos membros incluem Venezuela e Peru. Além deles, Canadá, Afeganistão, Armênia, Fiji, Hong Kong, Timor-Leste, Bélgica, Etiópia, Hungria, Irlanda e Sudão. E serão oficialmente incorporados quando ratificarem o estatuto e depositarem a primeira cota de fundos no banco. Né? O banco, ele é mais uma maneira da China expandir seus investimentos pro globo, e também é crescentemente a China querendo desafiar a ordem bancária financeira atual global. Né, que, e aí o principal, né, o principal meio disso é o chamado Banco dos BRICS, né, novo Banco de Desenvolvimento Mundial, e também o Fundo de Investimento dos BRICS, que são para concorrer, digamos assim, com o FMI e o Banco Mundial, que são instituições, né, chamadas instituições de Bretton Woods, né, que são, elas são fruto do contexto da Segunda Guerra Mundial, ou seja, elas são fruto de elas têm um predomínio anglo-americano no seu poder decisório, na sua quantidade de dinheiro, e a China, obviamente, né, com seu crescente papel no comércio mundial, na economia mundial, ela busca ter um maior protagonismo nesse sentido, e aí, no caso, é mais um dos bancos criados pela China para desafiar esse predomínio anglo-americano no sistema financeiro.
Bem, passemos agora para o cheque, que é o prato principal dessa semana. Cheque. A essa altura, imagino que todos os ouvintes do Xadrez Verbal já tenham visto pelo menos uma das fotos que ficaram horrorosas do Temer saboreando um rodízio de carnes em Brasília, uma propaganda a favor da indústria da carne no Brasil. Mas antes da gente falar da Operação Carne Fraca, o professor Daniel Souza, nosso parceiro, vai falar sobre os impactos da operação para o setor agroexportador brasileiro.
Olá, Felipe. Olá, Matias. Olá, ouvintes do Xadrez Verbal. É um grande prazer participar mais uma vez do programa, um programa que eu ouço todas as semanas através do podcast, assim como ouço sempre também o Fronteiras Invisíveis do Futebol. Hoje me cabe falar um pouco sobre os impactos econômicos do Carnegate. Carnegate, a operação da Polícia Federal realizada na última sexta-feira, que levantou uma série de problemas e de irregularidades na produção de carne no Brasil. Não só de carne vermelha, não apenas de carne vermelha, mas também de carne de frango e de suínos, ou seja, na produção de proteína animal de uma forma geral. Dentro desse espaço, dentro dessa análise econômica, não cabe muito analisar se houve ou não excessos da Polícia Federal durante a operação ou mesmo na divulgação dos resultados da operação. Isso não importa. O que importa é que ao longo da última semana nós já tivemos um impacto concreto, um impacto econômico concreto da operação da Polícia Federal sobre o mercado de carne. O Brasil é um grande produtor de carne. O Brasil é um grande consumidor de carne e o Brasil é um grande exportador de carne. Dentro do mercado interno, só para ilustrar, ao longo da última semana nós tivemos uma queda de 20% no preço da carne. O motivo para isso? Falta de demanda. A diminuição da demanda acabou empurrando o preço da carne 20% para baixo, em média, no Brasil. Pelo lado das exportações, nós exportamos aproximadamente 20% da produção nacional, e isso já é suficiente para tornar o Brasil um dos maiores exportadores de carne no mundo. Uma série de países levantou barreiras e restringiu as importações de carne brasileira. A União Europeia, a China, o Chile são apenas alguns exemplos de países que restringiram as importações de carne do Brasil. O maior comprador de carne brasileira é a China. E, sem dúvida alguma, o bloqueio e o constrangimento às exportações brasileiras em direção àquele mercado acabam sendo um problema. Um outro caso que chama muito a atenção é o da União Europeia. A União Europeia é tradicionalmente um importante mercado para a carne brasileira, mas também é tradicionalmente um mercado que tenta fazer de tudo para bloquear a entrada da carne brasileira. É interessante observar que a União Europeia, ela faz a sua própria fiscalização da carne. Ela não depende da fiscalização realizada pelo Ministério da Agricultura do Brasil. A União Europeia fiscaliza a carne brasileira quando ela entra na Europa. A União Europeia fiscaliza a carne brasileira no Brasil. Ela manda inspetores para o Brasil para realizar realmente operações nos frigoríficos brasileiros. Inclusive, algumas operações são de surpresa, elas não são avisadas antes, justamente para saber se a carne brasileira ela pode e é digna de entrar dentro do mercado europeu. Por isso, chama muito a atenção o fato da União Europeia, em particular, bloquear a entrada de carne brasileira. Afinal, a gente está falando de um bloco que tem segurança de que não está importando carne de qualidade ruim, de qualidade inferior. O próprio governo da Holanda, a Holanda que é um grande importador de carne do Brasil, se pronunciou oficialmente junto à sua população, dizendo, olha, nós realizamos inspeções em relação à carne brasileira, a população holandesa não tem nenhum motivo para estar preocupada em relação à qualidade da carne comercializada em nossos supermercados. Quer dizer, de um lado você tem governos nacionais dizendo que a população pode ficar tranquila, e do outro você tem um organismo supranacional bloqueando a entrada de carne brasileira. O que é muito cômodo para governos como o da Holanda, dizendo, olha, vocês podem ficar tranquilos, eu estou fazendo tudo o que está ao meu alcance, mas esse negócio de bloquear a importação de carne é decisão da União Europeia, não é uma decisão minha. Isso é muito cômodo para diferentes países da União Europeia, quer dizer, bloquear a entrada de carne brasileira e, consequentemente, proteger a produção de carne local de países como a Irlanda, que tradicionalmente brigam para que a União Europeia bloqueie a entrada do Brasil, da carne brasileira, como um importante concorrente. A gente está falando, então, de uma situação séria, um problema concreto, mas que em algumas situações, alguns governos aproveitam essa janela de oportunidade para privilegiar a produção doméstica e, consequentemente, aumentar emprego, renda gerado nos respectivos setores no âmbito local. Independentemente disso, uma coisa que chamou muita atenção ao longo dessa semana foi a lentidão de resposta do governo brasileiro. O governo Michel Temer, a primeira coisa que fez foi levar uma série de diplomatas para uma churrascaria em Brasília, para mostrar que a carne brasileira era uma carne de qualidade, para que eles ficassem tranquilos, etc. Aí circulou a informação de que a churrascaria só forneceria carne importada e acabou pegando mal. Enfim, independentemente de toda essa parte jocosa, o fato é que o governo deveria ter dado uma resposta muito mais enérgica do que levar os diplomatas para uma churrascaria. Cabia ao governo brasileiro imediatamente divulgar com a maior transparência possível do que se tratava a operação, quais seriam os frigoríficos envolvidos, quais seriam os problemas, quais seriam as atitudes que estariam sendo tomadas para coibir o problema. E imediatamente mandar emissários, diplomatas brasileiros aos principais mercados consumidores com essas informações, com essas explicações, para que não houvesse um impacto que houve sobre as exportações brasileiras. As exportações brasileiras já sofreram ao longo dessa primeira semana com um bloqueio, com a restrição de mercados relevantes, como eu disse há pouco, da União Europeia, da China, principalmente a União Europeia e a China são os casos que, sem dúvida alguma, mais preocupam. O governo brasileiro deveria ter reagido de forma enérgica e rápida, e não foi isso que ele fez. Ele acabou tentando questionar a Polícia Federal, dizendo que houve uma série de excessos e que a Polícia Federal não deveria ter agido assim, deveria ter agido assado. Isso não é suficiente. Você teria que mostrar com a maior transparência e maior rapidez possível qual é o problema, o que, que estava sendo feito para enfrentar o problema e comunicar isso o mais rápido possível para os principais mercados brasileiros, os mercados para a carne brasileira. Ainda bem que alguns países como a Arábia Saudita e o próprio Irã e a Rússia não restringiram as importações de carne brasileira, justamente por saberem que a carne que eles importam não está correndo maiores riscos em função justamente das inspeções que são feitas localmente, nos próprios portos de importação, na entrada do produto, como também nos centros produtores no Brasil. Os países do Oriente Médio, a Rússia, também fazem a mesma coisa. Eles inspecionam a carne quando chega e eles inspecionam a carne quando é produzida no Brasil. Então, eles não tiveram que suspender as suas importações de carne porque eles se sentiram absolutamente tranquilos e porque nesses mercados há, sem dúvida alguma, menos pressão local para que haja um bloqueio às importações de carne do Brasil. O que eu quero colocar, no final das contas, é que existe muita economia envolvida nessas discussões diplomáticas, que existe muito dinheiro envolvido, negócio de carne. É um negócio extremamente lucrativo e que tem muita gente só esperando algum tipo de fraqueza, de falha do produtor brasileiro para tentar morder um pedaço do mercado nacional. Mais um dado interessante para ilustrar realmente a gravidade da situação e do impacto sobre o setor de carnes no Brasil. Ao longo dessa semana, a JBS, uma das empresas envolvidas no olho do furacão do Carnegate, decidiu suspender a produção durante 3 dias em 33 dos seus 36 centros produtivos. Motivo? Falta de demanda. Não adianta eu continuar produzindo porque eu não tenho para quem vender. Então, observe o impacto e a dramaticidade da situação. A gente tem no Brasil estados, como é o caso de Santa Catarina, onde aproximadamente 30% do PIB depende da produção de proteína animal, boa parte dessa produção de proteína animal exportada. Daqui para frente, os desdobramentos do Carnegate vão depender essencialmente da reação do governo brasileiro, da capacidade do governo brasileiro de comunicar ao mercado interno e ao mercado externo a realidade da situação, para que nós possamos tentar minimizar, mitigar os efeitos do Carnegate sobre a credibilidade do produto brasileiro e o mais rápido possível nós possamos voltar a ter carne de qualidade sendo comercializada dentro do Brasil e sendo exportada para os nossos principais mercados. Gente, é isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Eu fico à disposição para quaisquer dúvidas. O pessoal quiser me contactar, pode fazê-lo através das redes sociais, do Facebook, do Twitter. E eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade de participar do Xadrez. Um grande abraço. Tchau, tchau.
Bem, Felipe, o Temer levou, né, uma comitiva com ministros e embaixadores a uma churrascaria chamada Steak Bull para valorizar a carne brasileira. Eu acho que começa daí, né? O que aconteceu com o Sinuelo dos Pampas, o Novilho de Ouro, qualquer nome mais ligado ao setor da pecuária brasileira?
Primeiro, né, agradecer aqui ao nosso querido Daniel. Infelizmente, essa semana não teremos a coluna, né, da professora Vivian, por questões pessoais dela, questões maternais dela. E o Daniel, como sempre, topou aí de última hora. Inclusive, né, para quem quiser acompanhar o Daniel, ele está sempre lá no Twitter e também tem o Petit Jornal, em que ele segue com o professor Tanguy Baghdadi, né, o nosso mais ilustre vascaíno. E o que você falou, meu caro Matias, né, é bastante preciso, né? Assim, se você vai querer melhorar a imagem do gado brasileiro, da carne brasileira, você leva num lugar chamado Steak Bull. Né? Cadê o David Brasil pra levar essa rapaziada no porcão, né?
Porcão faliu.
O porcão faliu?
Porcão faliu.
Nossa, não sabia disso. Mas, assim, então, né, pra levar no né, naquele porcão dos anos 90, com Renato Gaúcho, Romário, todos com boné da Umbongo, né, mas... então, assim, pra começar... Aí veio, né, a polêmica, né, assim, participaram do jantar. O cerimonial não divulgou os países que participaram, né, mas participaram do jantar 19 embaixadores, 8 encarregados de negócios, ou seja, 27 países representados, além dos ministros Moreira Franco e o Blairo Maggi da Agricultura.
Esses daí não perdem uma boquinha.
Mas assim, no... E aí, além do nome Steak Bull, vão lá entrevistar um dos gerentes da casa, o cara, né? E assim, infelizmente, pode ser que esse cara venha pagar até alguma represália no futuro, mas o cara foi simplesmente honesto. Ele lembrou e falou, olha, não, a nossa churrascarela é tão boa, mas tão boa que a gente sequer serve carne brasileira. Nossa picanha australiana, inclusive, é muito famosa. Aí depois veio outro gerente, e quem quiser tem os áudios disso na internet, né, dessa pataquada. Aí veio outro gerente dizendo que não, para aquela situação, especialmente para a ocasião, nós servimos carne brasileira, né? Porque de fato é muito comum, né, grandes restaurantes mudarem toda a sua cadeia de produção apenas por uma ocasião, né? Eu tenho certeza que se o Temer quiser ir no McDonald's e pedir lagosta, o McDonald's vai servir lagosta, né? Então assim, para começar, né, esse negócio de churrascaria foi sensacional. Agora, antes, né, vamos falar antes da churrascaria, e o que acontece? Agora a gente vai jogar um monte de informação na cabeça dos nossos ouvintes, porque o Daniel, ele já abordou praticamente os pontos principais, né? Então a gente só vai jogar aqui algumas informações, alguns números, pra gente não ficar parecendo que é muito inútil. Então assim, primeiro, a própria operação, como o Daniel disse que não cabia discussão no áudio dele, mas... lembrou dessa discussão, né? A própria operação, ela é bastante discutível, né? Operação Carne Fraca, que ela foi divulgada aí pela Polícia Federal. Por que ela é discutível? Porque a gente tem que ter carne podre na mesa, alguma coisa assim? Não, primeiro porque ela tomou proporções muito grandes, a gente vai falar um pouco melhor disso, mas porque ela foi muito midiática e ela foi muito midiática num sentido... até longe do seu propósito, porque o propósito da operação era verificar pagamento de propinas para fiscais e para partidos. Ela não tinha jurisdição de fazer uma vigilância sanitária sobre os produtos. Tanto que a maior parte das questões envolvendo as questões sanitárias são as que envolvem, por exemplo, áudios, De fiscais, de executivos das empresas envolvidas. E a operação, ela tinha pouquíssimos laudos técnicos no que ela se baseava. O chefe das operações foi um delegado que, inclusive, nós tivemos uma matéria no Jornal Nacional sobre isso, né, na qual o presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais, Luiz Budens, ele fez críticas ao delegado que coordena a Operação Carne Fraca, que se chama Maurício Moscardi. E esse mesmo delegado, ele liderou uma operação no Acre, algum tempo atrás, que também foi extremamente midiática, em 2013, que prendeu um monte de gente e tudo mais, e depois todo mundo foi absolvido. Independente da questão midiática. E aí, entra para mim um aspecto muito sensível, né? A gente não costuma falar de política interna aqui, mas esse assunto é indissociável, que é assim, não, tem gente que acha, né, que a carne fraca é uma conspiração para destruir um setor competitivo da economia nacional. Eu não acho, não chego a esse ponto. Porém, que... o aspecto midiático dessa operação, bem na semana em que sai a lista do Procurador-Geral da República, Janot, sobre os novos indiciados na Lava Jato, então assim, que esse timing é bastante curioso, ele é. E aí, óbvio, né? Cabe aí discussão para os nossos ouvintes na mesa de bar, né? Se tem que... ser uma operação mesmo com bastante relevância, se... esse timing é curioso, se é uma conspiração para destruir um setor da economia nacional, né? Enfim, fiquem à vontade, porque é muito difícil a gente conseguir comprovar qualquer uma dessas coisas, né? Agora, indo aqui para a parte prática, né, do mercado internacional, indo aqui para os dados, apenas para complementar o que o Daniel nos passou, né? O governo, ele suspendeu a exportação de 21 frigoríficos investigados na carne fraca, e nós tivemos algumas medidas de retaliação de alguns mercados. Inclusive o próprio Daniel depois mandou uma mensagem pedindo para eu retificar o que ele falou sobre a Arábia Saudita no áudio dele, né? Então vamos lá. Jamaica, México, Canadá, Egito, Hong Kong e Chile suspenderam as importações de carne brasileira. Estados Unidos, União Europeia, África do Sul, Emirados Árabes Unidos, Japão e Uruguai barraram os frigoríficos citados. Reino Unido, Arábia Saudita, Argentina declararam que vão aumentar a fiscalização e Catar e China vão reter as cargas brasileiras que estão nos portos. A Coreia do Sul disse que ia banir os frangos provenientes do Brasil, especialmente da BRF, e no caso da Coreia do Sul, 80% do frango congelado que entra na Coreia do Sul é brasileiro, e depois voltou atrás. A União Europeia pediu que o Brasil suspendesse a exportação, disse que vai suspender as empresas implicadas na fraude, e principalmente, nós teremos uma influência do Carnegie desse assunto nas negociações entre Mercosul e União Europeia. Coreia, China e União Europeia, elas foram no ano passado destino de 27% das exportações brasileiras nesse ramo. Ou seja, estamos falando de muita coisa, de muita grana. Aí, depois disso, o Blair Umagi deu uma declaração, né, super, né, delicada, super preciosa, né, sobre a possibilidade do Chile suspender a importação de carne brasileira, né, ele abre aspas para o ministro da Agricultura. Daqui para frente tudo pode, mas nós também temos nossos pontos de argumento e vamos argumentar. Nós somos grandes importadores de produtos do Chile, peixes, frutas, e os produtores brasileiros vivem reclamando que deveríamos criar barreiras. O comércio é assim, não tem bonzinho, o comércio é feito a cotovelada, e se eu tiver que ter uma reação mais forte com o Chile, eu terei. Do ponto de vista prático, ele está corretíssimo. Mas do ponto de vista do discurso, quando ele fala isso, ele enfraquece a própria posição. Então, né, enfim, deveria ter pensado um pouquinho mais antes de falar. E aí nós tivemos uma queda imediata na exportação de carne brasileira. Olha só, no ano passado, a média de exportação de carne brasileira, a média diária era de 63 milhões de dólares. Na terça-feira, logo depois da carne fraca, a exportação foi de 74 mil dólares, ou seja, basicamente zero, né? Foi para 0,1% praticamente, né? O que é um nominal zero. Então, assim, o Brasil, ele exportou no ano passado 13 bilhões e meio em carnes. Do total de exportações brasileiros, que foi de 185 bilhões de dólares, isso dá 7,2% de todas as nossas exportações. O Brasil é o maior exportador de carne bovina no mundo, respondendo por 19% do mercado. O Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo, e no caso do frango congelado, responde a 41% do mercado. E 5% do mercado mundial de carne de porco. Então, assim, a gente está falando de um aspecto extremamente sensível da economia brasileira, de um dos pontos de preeminência que o Brasil tem no comércio internacional, e que é uma briga de foice. E como o Daniel disse, qualquer desculpinha para você ocupar esse espaço já pode ser aproveitada. Tanto que ontem, quinta-feira, dia 23, o primeiro-ministro chinês Li Keqiang chegou na Austrália. Ele vai ficar na Austrália até domingo e teremos uma série de acordos bilaterais em relação à energia, segurança e alimentação. E aí o que o premier da Austrália disse na sua na recepção? Abro aspas. A China precisa alimentar sua nação. A Austrália está aproveitando a oportunidade para fornecer alimentos de alta qualidade e segurança. Ou seja, você tem, em questão de dias, consequências enormes internacionais por conta disso. Então, a não ser, se não foi de propósito, o pessoal tem que descobrir lá na Polícia Federal, lá no Ministério da Justiça, não sei, que existe um negócio chamado internet e que as notícias correm. E aí, ao mesmo tempo, nós tivemos, né, além dos vários memes, né, como diz aquela página, né, o melhor do Brasil é o brasileiro, né, já temos diversos memes aí com carne de papelão e tudo mais, mas o negócio do papelão, ele é um exagero, né, o áudio sobre papelão fala da embalagem, não fala de pôr papelão dentro da carne, criou-se uma série aí de lendas ou de... aumentar o tom, digamos assim, das denúncias, tanto que, assim, nós temos 21 frigoríficos investigados e uma realidade de 5 mil. É claro que frigorífico pequeno, e óbvio, é uma indústria que é voltada para o lucro, ela tem, é uma indústria, o que você, meios que você tiver de aumentar a lucratividade da operação, não tem problema. na visão dos proprietários, digamos assim. Mas é um ambiente muito sensível da economia brasileira, e aí sai um texto na BBC muito elucidativo, dizendo o que se sabe, o que não se sabe e o que é mito sobre a Operação Carne Fraca. Recomendo a todos que leiam. Né? Antes da gente passar para outro ponto brasileiro, observações, meu caro Matias? Eu sei que você tem uma visão discordante da minha sobre a Operação Carne Fraca, né? Mas você fique à vontade para dizer que eu estou errado.
Não, eu concordo em diversos pontos. Eu acho que a indústria pecuária no Brasil, ela é bastante tradicional e claro, tem sempre que pensar na questão da saúde, né? Eu tenho um parente que trabalha há mais de 30 anos com frango e ele não come frango nesse período todo. Então, acho que isso diz muito, assim, né? Sobre os bastidores da produção de carne no Brasil. Mas é bem sensível essa questão, mas também acho que houve muito barulho em relação à operação carne fraca. E é um pouco daquilo que a gente já vinha conversando em relação a criar-se uma cortina de fumaça, assim, né? Então, ainda mais nessa semana que ainda além da lista do Janot, também se votou
a questão da previdência, da terceirização.
A terceirização, enfim, eu acho que é muito barulho por nada também. E vai ter reflexo na economia brasileira. E também queria manifestar o carinho dos ouvintes, lembrando pra gente que a Anvisa proibiu a venda de paçoca por alto teor de substância cancerígena.
Não, mas é de paçoca de uma marca específica.
Sim, mas muitos ouvintes nos mandaram essa notícia para saber a nossa opinião, né? Eu vou continuar comendo paçoca e carne, só digo isso, mas...
E paçoquita tá liberado, inclusive se a paçoquita quiser patrocinar nós, tá liberado. Agora, mais dois aspectos aqui de Brasil, e a gente ainda vai ter mais um aspecto de Brasil no programa de hoje, já que o programa de hoje tem três breaking news, né? Na ONU, na quinta-feira, vulgo ontem, o Brasil votou contra uma resolução do Conselho de Direitos Humanos que renovava o mandato da organização de monitorar os impactos de políticas fiscais sobre direitos humanos e seus cidadãos. O Brasil votou favoravelmente a essa resolução em 2008, em 2011 e 2014. E agora votou contra, coincidentemente, né, 3 meses após um relator da ONU criticar a proposta de emenda constitucional do governo Temer, que congela os gastos públicos, né, por um período de 20 anos. O relator da ONU classificou a medida como incompatível com as obrigações do país em direitos humanos. E aí, em nome, digamos assim, do programa de austeridade, em nome da reforma financeira e econômica do país, a representante do Brasil, né, a Maria Nazaré Farane Azevedo, defendeu o voto contrário, dizendo que a resolução é contrária aos principais elementos da política econômica atual no Brasil, particularmente nossos esforços para retomar equilíbrio fiscal e, dessa maneira, preservar as políticas sociais do país. Então, outros países que votaram contra essa resolução foram Estados Unidos e Reino Unido, mostrando aí uma mudança, digamos assim, de orientação brasileira, inclusive internacional, já que diversos outros países que tradicionalmente o Brasil vota junto, votaram a favor da resolução. No final das contas, a resolução foi aprovada por 31 votos contra 16, né? Ou seja, a ONU vai continuar com capacidade, com mandato de monitorar efeitos de reformas econômicas e fiscais sobre direitos humanos. E, finalmente, no sábado, dia 18, o Trump recebeu, finalmente, a ligação do, O Temer, desculpem, recebeu finalmente a ligação do Donald Trump, praticamente 2 meses após a posse do Donald Trump. Inclusive, a nota soltada pelo Planalto e que foi copiada por muitos veículos de comunicação, né, mencionava a segunda conversa telefônica entre os dois chefes de Estado. Não! O Trump e o Temer eles conversaram em dezembro, após o resultado das eleições. Após a posse do Trump, ou seja, enquanto dois chefes de Estado, foi a primeira vez que eles conversaram, depois de 2 meses da posse do Trump. Nesse meio tempo, o Trump falou com o Macri, o Trump recebeu o Pepeca, o Trump falou com o Zuma da África do Sul, lembrando que o Zuma ele sofre um processo de impeachment a cada 15 minutos, né? A mãe do Zuma deve gostar do Zuma, conversou com o Buhari da Nigéria, o Trump conversou com um monte de gente antes de conversar com o Temer. Então isso mostra, um sinal preocupante do nível das relações Brasil-Estados Unidos atuais. Tá? Isso não é um comentário partidário, isso é uma constatação. Demorar 2 meses para termos o primeiro diálogo oficial entre presidente do Brasil e presidente dos Estados Unidos não é normal, não é saudável. Tá? Então é bom deixar isso bem claro.
Bem, passemos agora para o segundo bloco do Giro de Notícias.
Giro de Notícias.
Apenas lembrando, mais uma vez, que a professora Vivian Almeida não terá sua coluna essa semana por questões pessoais. Então pedimos a compreensão dos ouvintes do Xadrez Verbal e também do Gambito da Dama. Notícia da última quarta-feira, dia 22 de março. Duterte estuda acabar com eleições e apontar chefes dos distritos. É ditadura, né? Já pode falar claramente.
Pois é. O nome, tá, gente? O nome é esse. O Duterte estuda acabar com as eleições para o menor nível administrativo do país, que são os distritos das cidades, que são chamados barangueis ou barangais. Eu não sei como fala. Tá? Mas enfim, o objetivo, segundo ele, é impedir a eleição de pessoas ligadas ao narcotráfico. Lembrando que no governo do Duterte, falamos aí de mais de 8 mil pessoas mortas sumariamente por questões de ligadas ao tráfico, ao uso de drogas, ou então isso apenas como justificativa. Agora, só que tem uma questão muito curiosa, que é o seguinte, estamos falando aqui como se fosse, né, os distritos, as subprefeituras. E aí seria o seguinte, todos os cargos serão declarados vagos e preenchidos por pessoas de confiança de Duterte, segundo o porta-voz, segundo o secretário de Interior, desculpa. Só que são 42.036 cargos desse no país. 1.706 apenas na região metropolitana de Manila. Agora, vocês querem me convencer que, em vez da comunidade local eleger as pessoas para os distritos, o Duterte ele tem 42 mil pessoas de confiança. 42 mil pessoas que ele põe a mão no fogo que não tem nenhuma ligação com o tráfico de drogas, que é a justificativa deles. Aí, segundo o secretário, os nomes serão escolhidos em acordo com políticos locais, organizações não governamentais e grupos que apoiam a guerra às drogas. Isso para mim está muito claro. Como o Matias disse, primeiro, você diminuiu o nível de democracia do país, é uma intervenção executiva ditatorial. E segundo, você tem um modo de você agradar seus aliados. A gente conhece muito bem esse fenômeno aqui no Brasil, chama coronelismo. Né? Então, em vez da galera eleger, vamos nomear aqui. Então, eu preciso do apoio ali do prefeito local, eu nomeio o genro dele, sei lá o quê, para um desses cargos de distrito e tudo mais. Então, assim, essa receita para a gente aqui do Brasil é mais velha do que andar para frente. Então, bastante complicada essa política. Ainda nessa semana, Líderes militares dos Estados Unidos e da Coreia do Sul disseram que um míssil lançado pela Coreia do Norte explodiu segundos após seu lançamento, ou seja, um lançamento aí que deu errado, um lançamento falho, e que obviamente a Coreia do Norte não divulgou isso. E aí, né, novamente, fica aí a disputa de narrativas para ver quem está falando a verdade. E finalmente, no último sábado, nós tivemos um encontro entre o Rex Tillerson, secretário de Estado dos Estados Unidos, e o Wang Yi, ministro de Relações Exteriores da China, se comprometendo a limitar, afastar o desenvolvimento de armas nucleares do governo de Pyongyang. Ou seja, manter aí que a Coreia do Norte mantenha o seu programa nuclear dentro dos limites estabelecidos pela comunidade internacional.
Bem, o Felipe já tinha alertado, mas fucking triple breaking news! Começando pelo Brasil, que se absteve em votação sobre direitos humanos no Irã.
Nós tivemos uma eleição, uma resolução hoje, sexta-feira, dia 24, numa resolução do Conselho de Direitos Humanos na ONU, sobre violações de direitos humanos no Irã, e renovando o mandato de uma relatora para fiscalizar a situação no Irã. A resolução foi aprovada por 22 votos a favor, 12 contra e 13 abstenções, entre elas a do Brasil. Entre os países que votaram favoravelmente são os Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido, países que tiveram papel no acordo nuclear com o Irã, assinado em 2015. Agora, porque aí, explicando o voto, o Itamaraty só toma nota, dizendo que reconhece os esforços do governo iraniano em relação aos direitos humanos, que os esforços em relação à aprovação de leis internacionais, e que questões de direitos humanos são extremamente sensíveis e que devem ser fruto de um, né, de um caminho próprio de cada nação, que é a posição histórica do Itamaraty. Então, por que a gente está colocando essa notícia, além de ser uma breaking news? Por que a gente não colocou no outro bloco? Porque, por exemplo, o atual chanceler de relações, o atual chanceler brasileiro, Aloysio Nunes, tinha criticado os governos do Partido dos Trabalhadores, Lula e Dilma, por terem uma relação muito próxima do Irã, por passarem a mão na cabeça do Irã. O Serra disse uma vez que a Dilma, abro aspas, nunca disse uma palavrinha áspera contra aquela ditadura fascista e feroz. No caso Serra, o ex-chanceler. Essa é a posição histórica do Itamaraty em relação a questões de direitos humanos em relação a outros países. Essa é uma posição, inclusive, pragmática do Brasil em relação ao Irã, com que o Brasil tem relações que transcendem o Irã é bonzinho, Irã é malvado. Durante muito tempo, no site do Xadrez Herbal, no canal do Xadrez Herbal, aqui no podcast, eu tentei explicar isso. Muita gente dizia, ah não, isso daí é discurso, isso daí é papo, na verdade eles estão ligados porque é a ditadura comunista islamista, alguma coisa assim. Mas aí, de novo, duas pessoas que passaram muito tempo criticando essa postura, quando chegaram no Itamaraty, não mudaram. Por quê? Porque o Brasil tem mais a perder do que a ganhar se mudar essa postura. Então, fica aí a nota, inclusive, sobre essa abstenção brasileira. Ou seja, o Brasil costuma fazer isso. E na qual o chanceler Aloysio Nunes, agora que ele é vidraça, ele não mudou a postura.
Ainda, pela primeira vez, TPI determina indenização para vítimas de crimes de guerra.
No caso, estamos falando dos ataques em 2003, numa vila na República Democrática do Congo, que, lideradas pelo líder de uma milícia congolesa, o Germain Katanga, e estamos falando de 297 vítimas que receberão a compensação simbólica de $250 por pessoa e reparações coletivas para a comunidade, como moradia e educação. Ainda, né, é uma coisa sem precedente, uma coisa inédita, que aconteceu hoje. Então, vocês já esperem mais uma aula da nossa querida Ana Luísa na semana que vem. O Katanga, ele que teria que pagar. Ele foi declarado que não possui recursos, enfim, teremos que ver da onde vai sair essa grana também, porém já é uma medida aí, uma medida nova, né, de uma compensação pecuniária, uma indenização a vítimas de crimes de guerra. E aí, né, se a gente for querer ser bem cínico, bem pragmático, quem sabe mexendo no bolso a coisa passe a mudar, né? Lembrando que, por exemplo, que a Alemanha indeniza o Estado de Israel até hoje pelo uso do trabalho escravo de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Oficialmente, a indenização não é pelo Holocausto, né? Porque para os judeus, bens materiais... Né? Para os judeus não, né? Para qualquer pessoa, né? Para qualquer ser humano, mas segundo os preceitos judaicos também, né? Uma vida não pode ser compensada com bens materiais, então a indenização que a Alemanha paga até hoje é por bens, pela exploração do trabalho escravo dos judeus.
E fechando esse fucking triple breaking news, em Moscou, Putin se reúne com a candidata francesa Marine Le Pen.
No caso, o Putin recebeu hoje, né, a líder da Frente Nacional e candidata presidencial Marine Le Pen, que está liderando as pesquisas. E aí, segundo, né, as agências russas, o Putin assegurou que a Rússia não interferirá na eleição. Agora, a questão é a seguinte, né? O Putin, ele é chefe, né, de Estado russo, né? Então, ele receber outros chefes de Estado é uma coisa. Agora, ele receber um candidato à presidência, nesse aspecto, nesse período extremamente polêmico de discussões sobre intervenção russa, né, intervenção russa na eleição nos Estados Unidos, a Le Pen tem uma relação bastante próxima com a Rússia, a gente já fez um programa em que comentamos bastante sobre isso algumas semanas atrás. A Le Pen, por exemplo, ela defende o reconhecimento da Crimeia como posse russa, né? Ela é uma voz dissonante na Europa Ocidental sobre isso. Aí ele vai lá e recebe uma candidata. Então, assim, ou tem caroço nesse angu, ou ele tá querendo trollar todo mundo, pra todo mundo ficar justamente falando disso, de olha, o Putin vai intervir no negócio, tá recebendo a Le Pen, porque ó a prova aí que faltava, e ele tá lá só de sacanagem, entendeu? No fim eles não discutiram nada de importante. Então nós temos aí essas duas hipóteses, né? Ou concretizando a interferência russa nas eleições, ou então o Putin de trollagem com a imprensa, especialmente a imprensa dos Estados Unidos. Lembrando que falta agora um mês para o primeiro turno na eleição francesa, que ocorrerá em 23 de abril.
Felipe, temos ele essa semana?
Então, pelo que eu sei, né, pelo que chegou até mim aqui na redação, nós não temos um menino Neymar, mas temos um PIB Messi, né? Temos um honorário aí.
Isso. Mas vamos chamar a vinheta de qualquer jeito.
Neymar é o nome dele! Neymar é o nome dele! Neymar é o nome dele!
E mandar um abraço para o nosso ouvinte, o Eduardo Lema, que é estudante de economia em Curitiba, e cuja a professora em microeconomia, ele não citou o nome dela, mas passou um trabalho que uma das questões pedia para utilizar o conceito de custo de oportunidade em relação ao Neymar. Enfim, é isso que eu tenho para dizer antes de apresentar o PIB Messi dessa semana, né? Já que hoje na Argentina é feriado, né? Desde 2002, o 24 de março é o Dia Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, por conta de ser o 24 de março o dia do golpe cívico-militar em 1976. Aí, um chargista bastante conhecido, o Nick, que criou o personagem Gaturro, aquele gatinho amarelo de cabeça desproporcional,
que eu adoro, inclusive fiquei chocado com isso.
Ele publicou uma charge escrita "Estado de ânimo, viernes feriado", ou seja, sexta-feira feriado, e o gato sorrindo. Mas não é um feriado qualquer, né? Tem todo um simbolismo por trás, é um momento de reflexão, as pessoas vão às ruas, enfim, não é semana do saco cheio, sabe? Não é Gozolândia. Então fica aí a nossa reprovação à atitude do chargista. Passemos agora para os peões da semana.
Os peões.
A bullet from the back of a bush. E o peão isolado da semana é em bom português brasileiro, né, Felipe?
Então, meu caro Matias, antes da gente falar dos peões, agora é um quarto fucking breaking news.
Ô, louco.
Esse de minutos atrás, o Paul Ryan, né, o chefe na Câmara dos Representantes do Partido Republicano, retirou o projeto de lei que revogaria o Obamacare de votação, dizendo que, sobre, né, a alegação, obviamente tudo está acontecendo agora no calor do momento, né, aparentemente o Partido Republicano não conseguiria o número de votos suficiente, corria o risco de ser rachado durante a votação. Então o Paul Ryan retirou o bill, né, a proposta de votação, e essa teria sido inclusive uma decisão do presidente Donald Trump. Lembrando que essa foi uma das principais plataformas de campanha dele, né? Então vamos ver aí as próximas semanas. Mas então esse programa está chegando ao ar o mais atualizado possível, porque tem quatro fucking breaking news. E voltando aqui para os peões, o peão isolado foi para o Brasil, né, que conseguiu ir de gigante mundial no mercado da carne para país da carne via meme, conseguiu para tranquilizar os outros países, levar os embaixadores para comer picanha australiana no Steak Bowl. Então, assim, não tem como, né, ainda teve lá o voto em relação às medidas de austeridade, na qual o Brasil, no fim das contas, acabou do lado derrotado. Então, o peão isolado essa semana vai para o Brasil.
E o peão ascendido?
Para o desespero do Galvão Bueno, né, o peão promovido vai para a Argentina, né, que está aí se mobilizando em prol da educação pública, do histórico da educação de qualidade no país, um histórico empiricamente comprovado de bons resultados, né? Então, o peão promovido vai para a Argentina e suas manifestações cívicas em apoio aos seus professores, né? Não acho que professor, manifestação de professor só atrapalha o trânsito.
Passemos agora para as dicas culturais.
Sétimo selo.
Felipe, qual é a boa para os nossos ouvintes essa semana?
A minha dica é um documentário, um documentário cujo diretor, ele, apesar de ter estudado na ECA, né, ele é um cara muito legal, muito gente boa, nosso amigo. Inclusive, ele deu uma entrevista para alguns programas Central 3 essa semana, não foi?
Eu não estava sabendo, viu?
Se não me engano, estou falando do documentário Carne e Osso, dirigido pelo Carlos Juliano Barros, vulgo Caju.
Modelo e atriz.
Que é um documentário sobre as condições de trabalho nos grandes frigoríficos brasileiros. Então, assim, se quiserem aproveitar essa discussão da carne fraca para irmos além do meme, além do papelão na carne, além do pânico generalizado, ou então da discussão, né, se a minha dieta é melhor que a sua, se a gente quiser ir para os problemas que existem nessa indústria, mas que é uma indústria enorme no Brasil, vejam esse documentário Carne Osso, que inclusive tem na íntegra no YouTube. Eu não sei se o... Na verdade não é carne e osso, é carne osso, carne vírgula osso. Eu não sei se o Caju vai gostar que eu falei isso, que tá na íntegra no YouTube, mas dane-se o Caju. Então, recomendo o documentário.
E o Caju, ele foi entrevistado pelo Central Cine Brasil, aqui da casa, para falar de outro projeto dele, o Entre os Homens de Bem, que segue os passos de Jean Willis em Brasília. É, esse filme que está... vai participar do festival da Mostra de Cinema de Tiradentes. Então, ouve lá também os nossos ouvintes cinéfilos. Bem, as minhas duas dicas são literárias. É, uma por conta, né, da Operação Carne Fraca. É, vou indicar um clássico da literatura gaúcha, né, inclusive... que vai completar 105 anos agora em 2017, são os Contos Gauchescos de João Simões Lopes Neto, que são narrados pelo o peão fictício, né, um personagem fictício, o Blau Nunes, e que indiretamente trata das charqueadas, né, que foi um ciclo econômico muito importante na região de Pelotas, da onde é o escritor. E a minha outra dica é por conta, né, do Dia de la Memória por la Verdade e la Justicia, já que no 24 de março de 1977, o escritor e jornalista Rodolfo Walsh escreveu a Carta Aberta de um Escritor a la Junta Militar, justamente criticando, né, a ditadura militar na Argentina, e coincidentemente ele foi sequestrado um dia depois e desapareceu. É assim, né, o cara escreve uma carta aberta contra a ditadura e ele desaparece, e tem o texto na íntegra também, tanto o Contos Gauchescos quanto a Carta Aberta. A gente vai linkar os dois PDFs na página do Xadrez Verbal, já que são de domínio público. Felipe, considerações finais?
Apenas, né, as de sempre aí, agradecer a todo mundo que nos ouve, nos prestigia, divulguem o podcast como meio de informação, como meio de comunicação, como meio até um pouco de entretenimento, já que a gente só fala bobagem. Então, né, um agradecimento a todo mundo, especialmente aí aos nossos apoiadores. E a música de hoje, eu só queria lembrar que originalmente seria da Aretha Franklin, que ela amanhã fará 75 anos de idade, porém, devido às circunstâncias, né, Matias, apresente a nossa música.
E a Aretha também completou 40 anos do lançamento de Respect, que é talvez o maior hit da sua carreira. Mas por conta da morte do Chuck Berry, a gente vai ouvir Johnny B. Goode, porque é a única música do rock and roll incluída no Voyager Golden Record. Então, fica aí a nossa despedida a esse monstro do rock and roll, que era o Chuck Berry.
Learned man.